MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O MP no Rádio desta semana trata dos juizados especiais, aqueles órgãos do Poder Judiciário que têm uma atuação muito próxima da comunidade. Os juizados especiais foram criados com o objetivo de aproximar o sistema de justiça da população e dar uma solução mais rápida para aquelas demandas menos complexas que chegam à justiça. O nosso entrevistado é o promotor de justiça Lucas Losch Abaide, do Ministério Público do Paraná. Doutor Lucas, o senhor poderia começar explicando o que é que são os juizados especiais?
Bom, os juizados especiais são órgãos do Poder Judiciário em que se processam, em teses, causas de menor complexidade. Seja menor complexidade probatória, seja pecuniária, ou seja, financeiramente. E esses juizados, eles são criados com o fim principal de tentar se conferir maior celeridade, maior rapidez aos processos judiciais. Nesse processo, atuam tanto juízes leigos quanto juízes de carreira propriamente dita. Os juízes leigos fazem uma primeira decisão que é submetida ao juiz de carreira, aquele, o famoso juiz que todos nós já conhecemos.
E esses juizados especiais é o que a gente chamava antigamente de juizados de pequenas causas, não é isso? Por que a gente não deve mais usar esse nome juizado de pequenas causas, e sim juizados especiais?
Exatamente. Os juizados especiais, eles são conhecidos ainda hoje como os juizados de pequenas causas. Essa expressão surgiu em um primeiro momento para diferenciar as causas mais simples de causas mais complexas, principalmente estabelecida em razão de pequenos valores. Porém, essa expressão hoje, ela não se revela muito adequada, porque nós devemos ter em mente que toda causa, todo processo, ele tem a sua relevância, não é uma pequena causa, independentemente de seu valor, em especial para as pessoas que estão litigando e que acreditam que tiveram os seus direitos violados. O que se diferencia hoje dos juizados, das varas comuns, é a competência do juiz e a forma do processo, mas não que ela tenha um maior ou menor valor, uma maior ou menor importância.
E os juizados especiais, eles atuam tanto na área civil quanto na criminal, não é isso? Quais que são as diferenças? O senhor poderia dar exemplo de casos comuns em cada uma dessas áreas, a área civil e a área criminal?
Exatamente. Os juizados especiais, eles têm uma atuação tanto na área civil, que é o juizado especial civil, como o Juizado Especial Criminal, o famoso GECRIM. Ambos os processos, tanto civil quanto criminal, eles pressupõem uma maior simplicidade de provas e objetivam sempre a conciliação, uma maior celeridade na solução do conflito. As diferenças são os objetivos que se buscam. Em um, no Juizado Criminal, nós temos a apuração de crimes. No Juizado Civil, nós temos a apuração de conflitos do cotidiano da própria sociedade que não envolvam a parte criminal. Como exemplo de ações cíveis, nós temos conflitos na relação de consumo. Então, imagine, por exemplo, a pessoa teve um voo cancelado e ela quer resolver. Ela pode ir lá no juizado, resolver mais rápido. Acidente de trânsito, bateu o carro, querem discutir a responsabilidade. Vamos lá para o juizado. Um despejo de um inquilino, porém, tem que tomar cuidado que nos juizados especiais cíveis não se discute questões trabalhistas, ações envolvendo aspectos de família, como alimentos, separações, divórcios, fatos envolvendo crianças e adolescentes, menores de 18 anos, não podem figurar como autores ou réus nos juizados especiais cíveis diante da complexidade que essas ações envolvem. Em complementação, na parte criminal, nós temos que lembrar que no juizado especial criminal, alguns crimes podem ser processados pelo particular, pela própria pessoa, e outros crimes podem somente ser processados pelo Ministério Público. Os crimes considerados pela lei como de menor complexidade, ou seja, entre aspas, crimes mais leves, como as vias de fato, aqueles atos de violência que não deixam lesões, ameaça, perturbação ao sossego, os crimes de menor potencial ofensivo são processados nos juizados criminais especiais.
Perfeito. Acho que um que vai bastante para o juizado especial criminal também seria o porte de droga para consumo, não é? Alguma coisa assim.
Exatamente. Diferentemente do tráfico de drogas, em que há vontade do agente de comercializar, de vender drogas, Quando o sujeito ele é flagrado pela polícia portando drogas para consumo próprio, para uso próprio, esse delito ele é processado no Juizado Especial Criminal. E ele possui como das suas principais responsabilizações a advertência do sujeito e a possibilidade até mesmo de prestação de serviços à comunidade ou participação em cursos, palestras, para se entender os efeitos da droga.
Perfeito, doutor. Uma das propostas dos juizados especiais, como o senhor ressaltou várias vezes, é ser mais rápido, né? E imagino menos burocrático, por serem casos menos complexos. O que é que faz com que esse sistema seja mais ágil?
O sistema do juizado especial ele é previsto numa legislação específica. E essa legislação traz uma série de características que devem ser observadas nesses processos. Agilidade, oralidade, simplicidade, informalidade. Perceba, nesse processo, a própria parte pode ir no cartório e, de forma oral, ditar a sua reclamação para o cartorário e ele reduzirá a termo. Isso é muito mais rápido do que o sujeito ter que elaborar uma petição. Informalidade, os aspectos procedimentais, eles correm de uma maneira mais rápida. Informal, não fica muito preso a aspectos legais, o que possibilita uma maior maleabilidade do processo. Também a simplicidade, a economia processual e, principalmente, a concentração dos atos. Ou seja, não existem várias audiências, não existem vários processos. Ali, tudo é concentrado em um ato único com o fim de se buscar uma maior rapidez, em especial a conciliação ou a transação, o acordo entre as partes.
Doutor Lucas, quais são as condições para uma pessoa entrar com uma demanda no juizado especial? Tem que pagar alguma coisa? Precisa ir com um advogado? Como é que funciona?
No juizado especial, vamos falar nas causas cíveis. Lá podem ser processadas questões em que se discutem litígios que totalizam 40 salários mínimos. O máximo é 40 salários mínimos, aí em torno de 40 mil reais. Se a pessoa quiser discutir mais do que 40 mil reais, por exemplo, ela não poderá se valer do juizado especial. Excepcionalmente, se a causa for maior que 40 salários mínimos, mas ainda assim o interessado quiser entrar no juizado especial, ele pode renunciar ao excesso desses valores. Aí, baixando o que ele pretende, ele pode entrar no juizado especial. Especificamente em relação à assistência de um advogado, se o valor da causa, se a pretensão for até 20 salários mínimos, não há obrigatoriedade da parte estar assistida por um advogado. Ou seja, se eu, Lucas, como um cidadão, quero discutir uma indenização de 5 mil reais, eu posso ir no cartório sem advogado, reclamar o meu direito e então será deflagrado, será iniciado o processo. Mais uma vez, o que nós temos que ter cuidado é que no juizado especial o processo deve ser elaborado por pessoa maior de 18 anos e considerada capaz pela legislação. Ou seja, menores de 18 anos ou pessoas que são interditadas, curateladas, não podem se valer desse procedimento mais célere.
Então, o interessante é que até 20 salários a própria pessoa pode ir lá e fazer a sua queixa, mover a sua ação.
Exatamente. A pessoa não precisa gastar com advogado. E o mais interessante, Tomás, nos juizados especiais, o atendimento é feito de graça. Em regra, não há pagamento de custas processuais. Ou seja, se a parte entrar com o processo, ela não precisa pagar o advogado e ela não precisa pagar nada aos cofres públicos para poder entrar com essa ação. Ela é totalmente gratuita. Essa é uma das grandes vantagens do juizado especial.
Excelente. Bom, parece o salário mínimo hoje está em R$ 1.212. Então, 20 salários mínimos daria R$ 24.240 e 40 salários são R$ 48.480.
Exato. Esses são os padrões que nós devemos observar no juizado.
Isso. Essa história de falar pequenas causas, né? R$ 24.000 pode ser muito para algumas pessoas. Imagina, então, R$ 48.000 também, né? É uma quantia considerável para, provavelmente, a grande maioria da população brasileira.
Exatamente. Então, isso transparece a inadequação do termo pequenas causas.
Doutora, como é que o Ministério Público atua nos juizados especiais?
O Ministério Público ele pode atuar tanto no Juizado Especial Cível quanto criminal. É mais comum, Tomás, a atuação na área criminal, tendo em vista que o Ministério Público ele é o órgão responsável por processar os crimes. analisar se existe ou não a prática de um crime e, em caso positivo, oferecer as chamadas medidas despenalizadoras, uma proposta de um acordo para que o sujeito não seja processado, ou, então, oferecer a denúncia. O Ministério Público pode também atuar nos juizados especiais como um representante da parte, o que nós chamamos de substituto processual. Então, imagine que uma pessoa venha à promotoria postular medicamentos e o custo desse medicamento não ultrapassa o valor dos 40 salários mínimos. Nesse caso, o Ministério Público pode entrar com uma ação substituindo essa parte, por exemplo, uma pessoa idosa, e nesse caso, pleitear os medicamentos nos juizados especiais.
Interessante. O senhor falou aí sobre a possibilidade de acordo na área criminal e o senhor tinha falado também sobre a transação penal. Como é que são feitos esses acordos, essa transação penal, que o senhor disse que nem é aberto um processo contra a pessoa?
Exato. Em alguns casos, em uns crimes mais leves, né, que a lei considera como crimes mais leves, estabelece-se a chamada medida despenalizadora. Ou seja, é uma medida, a possibilidade de um acordo que evita o processamento da pessoa que, em tese, cometeu um crime. Nesse caso, na audiência, o Ministério Público fala: olha, existem indícios de que o senhor praticou o crime. Nós podemos fazer um acordo. O senhor pode pagar, por exemplo, um salário mínimo a título de indenização, em favor da comunidade, ou prestar serviços à comunidade para que, então, o senhor não seja processado criminalmente. Se a pessoa aceita esse acordo, o processo ele é, entre aspas, suspenso, e quando terminado o cumprimento desse acordo, extingue-se a punibilidade, ou seja, o Ministério Público não mais poderá processar esse agente criminalmente pela prática de um ilícito. Se o sujeito se recusa a fazer esse acordo preliminar, o Ministério Público, então, havendo indícios da prática de um crime, pode oferecer denúncia e aí ele responderá criminalmente. Aqui é um aspecto de política criminal, ou seja, evitar a condenação das pessoas, evitar a aplicação de uma série de penas em fatos que, em tese, poderiam ser resolvidos de uma maneira alternativa, se afastando das penalidades do direito penal. Essas medidas despenalizadoras reduzem em muito o número de processos no âmbito do Poder Judiciário.
Doutor, toda cidade, toda comarca tem um juizado especial? Como é que as pessoas podem procurar o juizado especial nas suas cidades?
Todas as comarcas possuem um juizado especial e ele, usualmente, é sediado no próprio fórum. Então, se a pessoa tem uma dúvida ou tem interesse em resolver uma questão, um conflito, ela pode se dirigir até o fórum e procurar o cartório dos juizados especiais, civil ou criminal, e lá buscar informações acerca da possibilidade ou não de entrar com um processo naquela vara e então buscar a solução do seu conflito.
Ótimo. Doutor Lucas, muitíssimo grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. A entrevista desta semana teve produção e edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.